Jornal. Câmara dos Deputados.
Maia apoia a proposta que dá prazo para juízes se candidatarem a cargo político.
Debatedores temem que projeto de fake news prejudique proteção de dados.
Câmara conclui votação de linha de crédito para empresas pagarem salários.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou hoje as emendas do Senado. A medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem sua folha de salários durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. O texto segue para sanção.
Também segue para a sanção presidencial a medida provisória que estabelece prazo para os estados e o Distrito Federal devolverem à União os recursos não usados de repasses vinculados à Lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural. Hoje, os deputados rejeitaram as mudanças no texto que vieram do Senado.
Você acompanha mais detalhes de todas as votações de hoje no plenário da Câmara na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, comemora a aprovação pela Câmara e pelo Senado do projeto que garante indenização de R$50 mil aos dependentes dos profissionais de saúde que morreram em função da Covid. Ele explica que o benefício também vale para os profissionais que ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente. A matéria aguarda sanção presidencial.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, também elogia a aprovação do projeto que garante indenização aos profissionais de saúde mortos ou incapacitados pela Covid-19. Para ele, nada mais justo do que reconhecer o trabalho desses profissionais que estão dando a vida para salvar a população.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, espera que o governo não vete a proposta que garante indenização aos profissionais de saúde afetados pelo coronavírus ou aos dependentes em caso de morte. Como uma das autoras do projeto, a deputada argumenta que mais do que palmas e elogios, os trabalhadores que enfrentam a pior pandemia desta geração precisam de reconhecimento.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lamenta os mais de 88 mil mortos pelo novo coronavírus e critica as ações do governo no combate à pandemia. Segundo ela, a gestão Bolsonaro precisa combater as mazelas da população, em vez de minimizar a dor dos brasileiros. A deputada pede mudanças no Ministério da Saúde, afirmando que políticas da pasta estão sendo desconstruídas com a indefinição sobre o ministro titular.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobra do presidente Jair Bolsonaro a autorização para que a Fiocruz produza as vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A parlamentar ainda chama a atenção dos governos federal e municipal do Rio sobre o retorno das aulas presenciais. Ela considera o retorno um erro grave, pois haverá uma explosão de casos da doença em todo o país.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, apresentou requerimento pedindo a criação de uma comissão externa para acompanhar o processo de volta às aulas no Brasil. A parlamentar explica que o colegiado terá como objetivo garantir o ano letivo de 2020, sem colocar em risco a saúde dos alunos e dos profissionais da área.
Educação.
Relatora da proposta que inclui o Fundeb na Constituição e o torna permanente, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, avalia que o fundo é essencial para garantir o funcionamento das escolas. A parlamentar ressalta que a medida vai reduzir as desigualdades, já que todos os estados e municípios receberão um valor justo do Fundeb por alunos.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lembra que o Fundeb vem sendo discutido desde 2015, com a participação de professores, alunos e todos os envolvidos no setor. Mas, segundo ele, o governo pouco atuou no debate. O parlamentar critica a atitude do executivo que, no último momento, apresentou uma proposta, a seu ver, equivocada para deslocar os recursos para programas sociais.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também critica a postura do governo federal de propor a transferência de recursos do Fundeb para a assistência social. O parlamentar pondera que, em vez de tirar dinheiro da educação, o governo deveria reduzir os lucros dos bancos, taxar grandes heranças e fortunas e cobrar impostos sobre lucros e dividendos de aplicações.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, diz que o Brasil precisa valorizar os profissionais da educação e lembra que é pela educação que se muda a realidade de um país. Segundo ele, o Brasil gasta em média $3.700 anuais por aluno, enquanto em países desenvolvidos, esse valor chega a $12.000 anuais por aluno.
Esporte.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destaca a aprovação das medidas emergenciais para o esporte e diz que a matéria representa uma vitória expressiva para o setor. O parlamentar elogia os esforços do autor da proposta, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e do relator Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, que ouviram todos os envolvidos para conhecer de perto as demandas.
O texto, que está em análise no Senado, prevê ações emergenciais ao setor esportivo enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes. Entre as ações estão o auxílio para atletas, a renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito. Será destinado um total de R$1,6 bilhão para ajuda aos trabalhadores do esporte.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, alerta que é preciso garantir todas as condições de cuidar do povo brasileiro durante a pandemia de Covid-19, como é o caso do auxílio ao setor do esporte. Segundo a deputada, o parlamento deu ao governo federal essas condições e é preciso agora executá-las com eficácia.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, elogia a Câmara pela aprovação da ajuda emergencial para o esporte. Para ele, não se pode esquecer que existem milhares de trabalhadores que não vivem o glamour do setor e que fazem do esporte um instrumento para colocar comida na mesa das suas famílias.
Justiça.
Participantes de debate promovido pela Câmara demonstraram preocupação com alguns itens do projeto de lei das fake news, que podem, segundo eles, ferir a proteção de dados no Brasil na busca por identificar quem dissemina notícias falsas.
Este foi o sexto debate de um ciclo que vai discutir os temas tratados na proposta antes que o texto vá à votação na Câmara. O projeto já foi aprovado no Senado. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
A analista de políticas públicas e advocacy da organização Coding Rights, Bruna Santos, defende que coleta de dados ampla e sem finalidade específica acaba invertendo a presunção da inocência. Para ela, a identificação do usuário deve ser feita apenas com ordem judicial, como é hoje, pois caso contrário, ativistas de direitos humanos e grupos vulneráveis que precisam usar pseudônimos para garantir a liberdade de expressão correriam o risco de serem expostos.
Medidas que visam dar o poder de polícia à plataforma para requisitar documentos de identidade de funcionários e usuários tendem a extrapolar esses princípios e ferir a proteção da privacidade dos indivíduos numa espécie de inversão da presunção de inocência, além de também ceder um grande poder às plataformas, tanto para verificar documentos quanto para também limitar a liberdade de expressão.
Fernando Galo, gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil, também acredita que alguns pontos da proposta ferem o princípio da coleta mínima de dados dos usuários, como o artigo que estabelece que provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, como WhatsApp e Telegram, possam requerer documento de identidade do usuário em caso de denúncias ou indícios de uso de robôs não identificados ou de contas inautênticas. Segundo o advogado Marcel Leonardi, especialista em proteção de dados pessoais, a previsão da retenção de dados por 6 meses, que está no Marco Civil da Internet, já é suficiente para identificar e punir eventuais disseminadores de notícias falsas. O procurador Jorge Loder, que integra o Grupo de Apoio ao Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal, concorda que, de fato, já há meios para a identificação de quem pratica atos ilícitos na internet. Porém, na visão dele, a punição está mais direcionada para ações de cunho civil na legislação atual e falta um endereçamento penal. Para Loder, a nova legislação deve obrigar provedores não a fazer policiamento, mas a, se encontrarem crimes como terrorismo, pedofilia e racismo, comunicar o Ministério Público Federal ou a autoridade competente. Relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende que a discussão sobre o tema é muito complexa e questiona a afirmação de que os instrumentos para o combate às notícias falsas já existem.
Se nós já temos todos esses instrumentos que nos permitem a investigação do tema, a investigação do crime, por que nós não conseguimos avançar muito nessa questão? Eu concordo que nós não podemos ter essa postura de perseguir toda a rede. Agora, eu quero combater a ideia romântica de que nós temos meia dúzia de pessoas que praticam crime na rede.
No ciclo de debates sobre a proposta das fake news, deputados e participantes já debateram temas como regras de transparência, possibilidade de rastreabilidade em serviços de mensagem, moderação de conteúdo pelas redes sociais, regras para publicidade e impulsionamento de postagens e qual a responsabilidade das redes sociais sobre as fake news. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, critica o projeto das fake news que ela chama de PL da censura, recentemente aprovado pelo Senado e em análise na Câmara. A deputada reconhece que as notícias falsas devem ser combatidas, mas afirma que a proposta em discussão fere o direito à livre manifestação do pensamento.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, informa que entrou com a representação na Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro por ato de improbidade administrativa, após o presidente fazer propaganda sobre o uso da cloroquina.
Rogério Correia também entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, requerendo informações do Ministério da Defesa sobre o embasamento técnico para a produção em larga escala da cloroquina em laboratório do Exército.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, alerta para o risco de aglomeração durante as eleições municipais deste ano. Ele apresentou o projeto de lei para garantir mais sessões de votação e a compra de mais urnas eletrônicas. Para não gerar gastos aos cofres públicos, o deputado sugere que as compras sejam feitas por empresas que, como contrapartida, poderiam fazer publicidade nos painéis externos das urnas.
Vicentinho de São Paulo esclarece que o PT não é contra o projeto de merenda escolar proposto pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele afirma que a acusação surgiu após o partido entrar com um pedido na Procuradoria da Justiça Eleitoral contra o prefeito da cidade por, segundo o deputado, fazer propaganda eleitoral antecipada usando os projetos da merenda.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a votação em breve da proposta que estabelece prazo para que juízes e membros do Ministério Público possam se candidatar a cargos políticos.
Maia comentou a proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que defendeu um prazo de 8 anos para que se evite demagogia no exercício do cargo. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Para Rodrigo Maia, as carreiras de Estado não podem ser usadas como trampolim político eleitoral. Mesmo reconhecendo que o prazo de 8 anos é longo, o que equivaleria a 2 legislaturas da Câmara, Maia afirmou que é preciso debater o tema e que a ideia está na ordem do dia do Parlamento.
Acho que o presidente Toffoli está correto, já existem projetos tramitando na casa e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim, né? A estrutura do Estado não pode ser utilizada como trampolim pessoal. O presidente Toffoli conhece a engrenagem do Poder Judiciário muito melhor do que eu, mas certamente sabe o impacto, propôs 8 anos.
Rodrigo Maia afirmou ainda que não conhece os atos publicados pelo governo na área de meio ambiente. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governo editou 195 atos na área ambiental. Comparados com o igual período de 2019, foram apenas 16 atos. Maia diz que espera que os atos não estejam na linha de flexibilizar a proteção ambiental. Ele explicou que o país é dependente do capital externo e o meio ambiente é um dos eixos fundamentais para a decisão de investir no Brasil.
Quem vai ser prejudicado são os brasileiros, né? Prejudicado por estar correndo risco de um desmatamento maior e mais acelerado da floresta amazônica e o impacto de decisão de muitos investidores brasileiros, mas principalmente estrangeiros, nas suas decisões de investir em países emergentes. Lembrando que o Brasil é muito dependente de capital externo. A poupança interna do Brasil está no pior momento, então a gente precisa muito de capital externo, de investimentos, para que o Brasil não apenas possa superar essa crise, mas que possa ter um ciclo de crescimento.
Maia defendeu ainda a aprovação de projetos que garantam a âncora fiscal do país e que organizem as despesas públicas. Segundo Maia, é preciso retomar os debates sobre os custos do Estado. Para ele, antes de aumentar as receitas com novos impostos, é preciso construir um Estado mais moderno e eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está destruindo a legislação ambiental brasileira, considerada uma das mais modernas do mundo. O deputado alerta que o Brasil está atravessando uma fronteira perigosa quanto à preservação ambiental e que pode trazer grandes prejuízos às futuras gerações.
Agricultura.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, destaca a aprovação pela Câmara do projeto que autoriza o pagamento de 5 parcelas de ajuda emergencial de R$ 600 aos agricultores familiares durante a pandemia. O deputado lembra que cerca de 70% do que chega à mesa do brasileiro é produzido pela agricultura familiar e que a aprovação da matéria é fundamental para garantir a continuidade da produção.
O Dia do Trabalhador Rural foi celebrado em 25 de julho. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a ação solidária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Via Campesina e do Ministério do Desenvolvimento Agrário na região metropolitana de Aracaju. Segundo o deputado, o ato promoveu a distribuição de mais de 30 mil quilos de alimentos para a população carente.
Economia.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, defende a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Além disso, a congressista entende ser urgente a criação de um novo pacto social que assegure um auxílio permanente para a população mais vulnerável. Ela informa que mais de 200 parlamentares de 23 partidos diferentes se uniram para criar a Frente pela Renda Básica.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto da Câmara, que dava prioridade para o pagamento do auxílio emergencial em cota dupla para a mulher chefe de família, quando o pai também informasse ser responsável pelos dependentes. A proposta também estendia a pais solteiros a possibilidade de receberem 2 cotas do auxílio em 3 prestações.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, repudia o veto e espera que o Congresso derrube a decisão do Executivo Federal. A deputada alerta que muitas mulheres precisam desse auxílio para sustentar a família e lembra que milhares de pessoas foram demitidas durante a pandemia.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, defende a derrubada urgente dos vetos presidenciais ao projeto de auxílio emergencial aos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A deputada lamenta que tenham sido vetados 22 dispositivos no texto, inclusive o acesso à água potável. Ela entende que as medidas são fundamentais para combater o coronavírus nas aldeias.
O Senado aprovou o projeto que prevê a suspensão por 120 dias do pagamento de parcelas de crédito consignado contratado por servidores públicos ativos e inativos, empregados do setor privado e beneficiários do INSS. A proposta está na Câmara para análise.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, faz um apelo para que a mesa diretora coloque logo a matéria em votação. O parlamentar pondera que a população precisa dessa medida. Na sua avaliação, a suspensão não significa um calote nos bancos, já que apenas empurra o pagamento das parcelas para o final do contrato.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, faz um apelo para que o governo federal retome a gestão da BR-232, que foi cedida ao governo estadual em 2002. O parlamentar argumenta que até a administração anterior, a duplicação da rodovia foi feita, mas de lá para cá, a estrada foi abandonada.
Fernando Rodolfo ressalta que a BR representa o principal corredor de escoamento da produção do estado e está em situação precária, com buracos, falta de sinalização e ocorrência de muitos acidentes.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protesta contra o programa de parcerias de investimentos criado pelo governo federal. O deputado alerta que esse programa, na verdade, busca privatizar estatais, entre elas o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Ele informa que entrou com uma ação contra o PPI e apresentou o projeto para impedir privatizações durante a pandemia.
A proposta de reforma tributária enviada pelo governo está em análise no Congresso. Uma das principais alterações do texto é a unificação do PIS/COFINS. Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a medida pune a parcela mais pobre da população, porque aumenta ainda mais a carga tributária sobre o consumo.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, espera que a reforma tributária seja aprovada rapidamente pelo parlamento. Ele considera que um dos grandes problemas do país está na não emissão de notas fiscais.
Como forma de evitar a sonegação e simplificar o sistema, General Peternelli defende a implantação de um imposto único sobre movimentação financeira em substituição a todos os outros tributos, com taxa de 2,5% sobre operações de crédito e débito.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.